Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Muito bem-vindo ao Paraná em Rede desta sexta-feira, 22 de março. Vamos aos assuntos desta edição. A delação que levou o ex-presidente Michel Temer à prisão foi recusada pela Lava Jato em Curitiba. O TJ nega a liberdade à rixa. Aumentam casos de febre amarela e as unidades de saúde abrem para vacinação neste sábado. Também vamos falar sobre bullying. Temos uma entrevista com o psicólogo Matheus Vieira, explicando como identificar vítimas e agressores que podem sofrer com a situação. O Paraná em Rede desta sexta-feira está no ar. Fique na nossa sintonia.
Previsão do tempo.
Os ventos predominam nas regiões sudeste, passando pelas praias e pelos Campos Gerais. Na Grande Curitiba, céu encoberto com chuvas. Nas regiões norte, oeste, centro e sul, o sol predomina e não há previsão para pancadas de chuva nesta sexta-feira. As temperaturas máximas chegam a 21 graus na capital, 25 em Paranaguá e Ponta Grossa. Em Apucarana e Londrina, 29 graus de máxima. Umuarama também terá máxima de 29 hoje. Em Guaíra, 30 graus. Cascavel, Laranjeiras do Sul e Guarapuava, 25 graus. Em Foz do Iguaçu, 28. Em Francisco Beltrão, 25 graus. A delação que levou o ex-presidente Michel Temer à prisão foi recusada pela Operação Lava Jato em Curitiba. O repórter David Lira preparou uma reportagem sobre quais informações esta delação continha e também traz a repercussão da prisão de Temer entre as lideranças do MDB do Paraná.
As informações de que o ex-presidente Michel Temer recebeu R$1.100.000 de propina da Ingevix e que foram usadas pela Justiça Federal do Rio de Janeiro para prendê-lo nesta quinta-feira faziam parte de uma tentativa de acordo de delação premiada dos executivos da empreiteira feita em 2016. Naquele ano, a Operação Lava Jato em Curitiba não aceitou o acordo com a empresa. Joaquim Antunes, um dos sócios da Ingevix, contou nessa proposta que teve de pagar este valor para ficar com o contrato que a Argeplan havia ganho para fazer parte das obras da usina nuclear Angra 3, na Costa Verde Fluminense. A Argeplan pertence a um antigo amigo de Temer, o coronel reformado João Batista Lima Filho. Com a recusa da Força-Tarefa no Paraná, o acordo de delação foi fechado em 2018 com a Polícia Federal e homologado com mais outros quatro inquéritos pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Os procuradores da Lava Jato no estado nunca explicaram o porquê rejeitaram a proposta de delação da Ingevix. Em nota, enviada para a rede AERP de notícias na tarde desta quinta-feira, o Ministério Público Federal informou que não comenta as supostas negociações de colaborações, seja de pessoas físicas ou jurídicas, e que o órgão só leva em consideração e se manifesta em relação a acordos homologados pela 5ª Câmara de Combate à Corrupção e devidamente homologados pela Justiça nas instâncias responsáveis. O ex-presidente Michel Temer foi preso na manhã desta quinta-feira por agentes da Polícia Federal enquanto saía de sua casa em São Paulo. A determinação partiu do juiz federal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas. Além do ex-presidente, também foram presos o ex-ministro de Minas e Energia no governo Temer, Moreira Franco, e o coronel João Batista Lima Filho. No Paraná, o partido de Michel Temer, o MDB, não se manifestou. Mas o primeiro vice-presidente da executiva no estado, deputado Anibele Neto, falou com a gente e disse que a prisão do ex-presidente da República é uma vergonha para o partido a nível nacional.
Estou extremamente chateado, apesar de acredito na justiça, e é uma vergonha para o MDB ter um cidadão que está nessa situação. Agora, nós temos que acreditar na justiça, e todo cidadão, até que prove o contrário, é inocente. Mas é uma vergonha o que está acontecendo. Eu, como MDBista, como tantos e tantos no estado do Paraná, estamos indignados com a cúpula que está sendo investigada e tem que ser investigada. Essa cúpula do MDB, ela tinha que fazer um serviço para o partido. toda ela ser retirada do partido. Mero Jucá, Moreira Franco, todo esse pessoal pegue o boné e caiam fora do partido.
Um dos pioneiros do MDB no Paraná, o ex-governador e ex-senador Roberto Requião, publicou em sua conta no Twitter que é fundamental que sejam seguidos os ritos processuais, que o direito de defesa seja amplo e respeitadas as garantias de cada cidadão. Mas disse que sua alma brasileira, apesar de tudo, está lavada com a prisão de Temer. De Curitiba, repórter David Lira.
Polícia Federal prendeu em flagrante duas pessoas que tentavam simular um casamento para regularizar a situação de uma imigrante ilegal no Brasil. A mulher, de origem cubana, era a interessada no processo. Na sede da Polícia Federal em Curitiba, os agentes identificaram a fraude, que, aliás, tem sido mais frequente no Paraná, mas a Polícia Federal está em alerta. Com o casamento, a estrangeira conseguiria o registro de permanência. Agora, ela e o suposto marido vão responder pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica em documento público e em documento particular. Os dois poderão ter penas de até 15 anos de prisão. O Tribunal de Justiça do Paraná negou o pedido de liberdade feito pela defesa do ex-governador Beto Richa.
O juiz substituto Mauro Blay Pereira afirmou que a prisão preventiva do ex-governador do Paraná, Beto Richa, está devidamente fundamentada e atende aos requisitos do caso. O magistrado também disse que não foram apresentados fatos novos que justifiquem a liberdade de Beto Richa. Segundo o despacho do juiz, a atividade criminosa praticada pelo ex-governador não foi completamente estancada, bem como, em razão do poder político ostentado por ele, observa-se a efetiva atuação dos denunciados para atrapalhar a investigação criminal. Mauro Blay Pereira também decidiu em relação ao pedido da defesa para que o ex-governador fosse transferido para uma sala de Estado-Maior. O juiz negou o pedido baseado em informações do Complexo Médico Penal. De acordo com a direção do local, Beto Richa está em uma cela sozinho, possui condições adequadas de higiene, recebe alimentação e visitas regularmente, observando o cumprimento de todos os direitos e necessidades do preso previstos na lei. O tucano foi detido pela terceira vez na manhã de terça-feira em seu apartamento em Curitiba, pela Operação Quadro Negro do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime, o GAECO, do Ministério Público do Paraná. No mesmo dia, também foram presos Ezequias Moreira, ex-secretário especial de Cerimonial e Relações Exteriores do Paraná, e o empresário Jorge Anterino, apontado pelo Ministério Público como operador financeiro do ex-governador. A Operação Quadro Negro investiga o desvio de recursos que deveriam ter sido utilizados na construção de escolas estaduais. Os valores chegam à casa dos 20 milhões de reais. Segundo o MP, a falta das obras afetou 20 mil alunos em todo o Paraná. De Curitiba, repórter David Lira.
Claro que a defesa de Richa agora pode recorrer a outras instâncias. A Polícia Civil investiga o desvio de 3 milhões de reais em uma suspeita de fraude no pagamento de precatórios, que são valores que municípios, estados ou mesmo o governo federal devem para pessoas ou empresas que vencem questões judiciais. Três pessoas foram presas, entre elas um gerente do Banco do Brasil. Os suspeitos abriam contas em Curitiba, segundo a Polícia Civil, usando dados de beneficiários de outros estados, como Rio de Janeiro e Espírito Santo. E com documentos falsos, recebiam os valores ilegalmente. Os casos de febre amarela sobem para 12 no Paraná. Confirmações em Curitiba, região metropolitana e litoral. Na tentativa de conter o aumento de casos, as unidades de saúde abrem para vacinação neste sábado.
O boletim semanal de situação da febre amarela no Paraná, divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria de Estado da Saúde, mostra que o número de casos da doença subiu. Na semana passada, havia 8 casos confirmados. Agora, o total é de 12 casos. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, as 22 regionais de saúde do Paraná estão envolvidas com a intensificação da vacinação. Ele reforça a importância da vacina como principal método de prevenção contra a doença.
É importante tomar a vacina contra a febre amarela. É a única proteção exclusiva, rápida e objetiva que confere imunidade para as pessoas. Ah, mas eu não lembro se eu tomei há 20 ou 30 anos atrás. Tome de novo, não tem problema. Mas é importante registrar isso e deixar isso na sua carteirinha 10 dias depois, se porventura a sua imunidade não estiver em dia, durante 10 dias ela será construída dentro do seu organismo e vai facilitar com que você possa se proteger contra esta doença.
A Secretaria da Saúde está fazendo a busca ativa de pessoas que ainda não foram imunizadas e moram em áreas de difícil acesso, além de reforçar as orientações sobre a importância da vacinação em eventos comunitários. Os 12 casos confirmados da doença estão em Antonina, Morretes, Adrianópolis, Campina Grande do Sul, Curitiba, Piraquara e São José dos Pinhais. Há uma morte confirmada no Paraná por febre amarela, registrada na primeira semana deste mês, no município de Morretes. Os municípios com maior incidência de notificações em investigação são Paranaguá, Curitiba e São José dos Pinhais. A capital apresentou 8 notificações a mais que o boletim da semana anterior e São José dos Pinhais, novas 7. No total, são 224 notificações e 61 casos em investigação, além das 12 confirmações. Desde o início do ano, foram aplicadas em todo o Paraná cerca de 445 mil doses da vacina contra a febre amarela na população de 9 meses a 59 anos. Repórter Rodrigo Arendi.
E o Paraná vai receber nos próximos dias mais 106 mil doses da vacina contra a meningite. É uma remessa extra para garantir a regularização dos estoques em todo o estado. Neste ano, o Paraná já registrou 144 casos de meningite dos mais variados tipos e já são 14 mortes. Intervalo. A seguir, a gente vai falar sobre uma ameaça que a Universidade Estadual de Ponta Grossa recebeu em carta. E também temos uma entrevista sobre o bullying, para entender como ajudar os adolescentes que sofrem com a situação.
O Paraná em Rede volta já.